coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com a apresentação de Jorge Machado.
Olá, estimado ouvinte, é muito bem-vindo a mais um momento de reflexão. Falamos quase sempre dele. São muitos os que o procuram e alguns deles se queixam. Uns são felizes porque o têm e outros andam ansiosos e descontentes porque não o têm. E há mesmo quem dele reclame porque diz tê-lo em demasia. Bom, afinal, do que estamos a falar? Estou a falar-lhe do trabalho. Para uns, ele é fonte de realização pessoal e para outros apenas obrigação necessária. Apesar de não agradar a todos e de ser tantas vezes contestado, a verdade é que o trabalho é considerado uma das necessidades humanas de sobrevivência. E como alguém dizia, o trabalho poupa-nos de três grandes males: o tédio, o vício e a privação. Quanto à etimologia da palavra trabalho, há algo interessante a reter. A palavra terá aparecido no latim mais popular, que está na origem das línguas românicas. Obteve-se a partir do termo tripalium ou tripalus. O termo tri significa três e palus ou palium significa pau. O tripalium era a designação dada a uma antiga ferramenta de madeira constituída por três peças que se usava para imobilizar cavalos ou bois quando precisavam de ser ferrados. Sabe-se também que o mesmo nome era dado a um antigo instrumento de tortura usado pelos romanos contra os escravos ou prisioneiros. Daí surgiu o termo latino tripaliare, o mesmo que torturar. Com o passar do tempo, esta designação tripalium, oriunda do latim vulgar, passou a descrever, de certa forma, a fadiga ou o penoso labor associado às atividades do campo realizadas por escravos. Deste modo, surgiu o termo latino tripaliare, que sofreu diferentes transformações até chegar à nossa palavra portuguesa trabalhar. Com significado idêntico, temos o tão usual termo laborare, que provém do termo latino mais formal, labor, o qual designa esforço ou tarefa árdua sem qualquer sentido de escravidão ou sujeição. Por muito que para alguém o trabalho possa ser penoso, a verdade é que, comprovadamente, trabalhar de forma equilibrada não só é uma necessidade do homem, como se constitui um dos mais importantes meios para a construção do caráter humano. A ociosidade desmedida, tal inimigo silencioso que penetra na vida humana e que se caracteriza pela apatia ou indolência, é a principal causa do desequilíbrio na relação entre o tempo e o trabalho, sendo a forma mais comum de desperdício desses dois bens dados por Deus ao homem. A Bíblia ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. A importância desse equilíbrio está presente na narrativa do primeiro capítulo do livro de Gênesis, quando, na descrição da criação do mundo, nos é dito que Deus tudo fez em seis dias consecutivos e ao sétimo dia descansou. O Deus que nunca se cansa nem se fatiga, ao criar o homem, encoraja-o ao trabalho, dando-lhe a tarefa de cuidar do jardim do Éden e cultivá-lo. Esta bênção oferecida por Deus, o trabalho, tinha como finalidade dar valor e propósito à vida humana. Era também um instrumento de superação e, através dele, um estímulo para que o homem pudesse desenvolver formas de agir, construir, edificar e cuidar do meio onde vivia. Deus, ao separar o sétimo dia da semana para o descanso do homem, tinha como objetivo não só o repouso físico e mental, como oferecer-lhe a possibilidade de o elevar à mais gratificante e sublime experiência humana, a adoração ao Criador. Cristo é descrito na profecia do Antigo Testamento como um homem experimentado em trabalhos. Até ao início do seu ministério, foi carpinteiro na carpintaria de José. Sabia como manejar com eficiência cada instrumento de trabalho e provavelmente tinha mãos calejadas. Ele sabia o que significava trabalhar horas a fio em favor dos outros para aliviar-lhes as cargas e o sofrimento. Certamente, ao chegar à noite, voltava quase sempre cansado para casa. No entanto, encontrava o repouso para a alma quando estava a sós com o pai. O seu labor era constante e o tempo era escasso para a missão que duraria apenas 3 anos e meio. Não perdia tempo, sabia o que tinha em mãos para fazer cada dia e fazia-o com alegria e amor. O seu prazer era servir e serviu sempre sem fazer exceção sob que circunstância fosse. Esta era uma das razões pelas quais Jesus podia dizer: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mas a maior obra que o Senhor Jesus fez foi realizada nas 3 horas mais tenebrosas da sua vida terrena, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ali, ele realizou a tarefa que jamais alguém poderia fazer. No Calvário, Cristo cumpriu o seu primordial propósito, a razão de toda a sua obra terrena, morrer em nosso lugar. Amigo ouvinte, não há outro meio para a salvação, pois, como está escrito, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Antes que a consciência seja silenciada, antes que o sentimento de culpa seja removido, antes de começar tudo de novo, é preciso receber pela fé esta grande obra feita para si e para mim, por aquele que nos amou com amor eterno. Faça-o hoje, agora mesmo. E é com este sentimento de esperança e fé que hoje me despeço de si. Foi um prazer estar consigo. Até breve.
Coragem, esperança, paciência, verdade, empatia.
Palavras e virtudes. Um programa onde a origem e o sentido das palavras abraçam as virtudes que inspiram a vida. Com apresentação de Jorge Machado.